Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a esta terça-feira, 29 de junho de 2021. Hoje aqui na capital gaúcha nós temos temperaturas muito baixas. Estava há pouco os termômetros marcando 9 graus e com os ventos que sopram lá dos Andes, dos aparados da serra, a sensação térmica, dependendo do lugar, chega a 4, 6 graus. À noite ainda é menor a sensação térmica. Na serra, tanto na Serra Gaúcha quanto também na Serra Catarinense, nevou. Um fenômeno bonito que ocorre nessa época do ano, muito bonito. O nosso tema de hoje diz respeito a um dos novos elementos existenciais que nos últimos anos esses elementos têm surgido em várias partes da sociedade dos homens. Você lembra da sua avó, do seu avô? Eles chegaram, às vezes você nem teve uma avó, um avô, mas muitos tiveram. Eles chegavam aos 60 anos, tinham um chinelinho no pé, aposentadoria, 60 anos. Já tinham uma aparência que hoje corresponderia talvez a 80 anos, e cansados, exaustos, com várias debilidades no corpo, dores, viviam ainda alguns anos e então partiam. Isso num país como o nosso, Brasil, para aqueles que eram afortunados. Esse quadro mudou muito, não apenas no Brasil, mudou no mundo inteiro. Ultimamente, nós temos visto em vários setores, na filosofia, na medicina, na pedagogia, em vários outros campos, fenômenos novos ocorrendo. Por exemplo, hoje, pessoas com 60, 70 anos estudam, algo inédito há pouco tempo. Hoje, pessoas com 60, 70 anos voltaram a namorar. Alguns trabalharam a vida inteira, estão viúvos e viram que têm juventude suficiente, força suficiente, ânimo, conseguiram um padrão socioeconômico-cultural que permite viajar, aprender, e namoram, alguns têm planos de casamento e outras coisas. Mas não é um único fenômeno que está acontecendo. Há muitos outros, por exemplo, a juventude expandida. Até há pouco tempo, a juventude era datada. Logo você teria que casar e a sociedade cobrava isso de uma maneira muito rude. E quando casava, a sociedade cobrava de uma maneira muito rude. Você agora tem que ter seus bebês e tem que fazer tal coisa. Havia uma datação e era muito coercitivo em alguns casos. Isso flexibilizou em vários pontos. Hoje alguns jovens chegam aos 30 anos e são às vezes crianças. Hoje alguns jovens chegam aos 35, 40 anos e se comportam como adolescentes até há pouco tempo. Alguns confundem direitos e deveres de uma maneira, às vezes, preocupante. Hoje nós vemos crianças com 4, 5 anos manuseando tablets. Algumas conseguem acessar informações e algo completamente inédito. Nós temos novos nichos existenciais. Os manuais de terapia, os manuais pedagógicos não acompanham mais isso. Eles não servem mais para termos os registros atualizados. Eles servem muito como elementos arqueológicos, de elementos que nos trouxeram até aqui, mas cada vez menos para o que estamos vivendo e para o que se anuncia nesse horizonte. Há muitos outros fenômenos como estes. Por exemplo, mulheres que com 45, 50 anos decidem ter seus bebês. Imagine há 20, 30 anos algo dessa natureza. Era impensável, era uma raridade completa. E hoje há um fenômeno cada vez maior em torno disso. Mulheres que decidem, não tiveram seus filhos com 20, 25, 30 anos, porque estavam trabalhando, fazendo seus doutorados, outras questões existenciais, e agora resolveram que querem ter seus bebês. Nesse momento, nos Estados Unidos, muitas mulheres na faixa dos 50 anos, resolvem ter seus bebês. Com o avanço da medicina, nós não sabemos aonde tudo isso vai estar levando tantas pessoas. E ainda há outros elementos. Para as pessoas que têm 40, 50 anos, a conquista do segundo casamento foi duríssima, duríssima, foi complicado, muitas lágrimas, muitos problemas para todo lado. Hoje, se algum dos senhores aqui na oficina recebe a notícia que um amigo se divorciou, se separou, você encara isso como o fim do mundo? Quando muito, talvez você pense, puxa, que pena, parecia uma relação tão bonita, o que será que aconteceu? Já não é mais um elemento que causava comoção que algumas décadas causava. Não estou querendo dizer que isso é melhor ou pior, mas que estamos vivendo elementos diferentes e que pedem cuidados. Não podemos tratar questões que se anunciam agora como tratávamos há 20, 30, 40 anos. E dentro disso, eu separei aqui uma reportagem escrita pela Sampaio por Cerqueira, muito interessante sobre esse aspecto. Vejam o que diz a matéria sobre um desses novos elementos existenciais que para alguns dos senhores vai parecer completamente inédito, anacrônico e, no entanto, é atual e tende a se intensificar. Vamos então ao que dizem nesta matéria. Elas dizem o seguinte: até pouco tempo atrás, chegar aos 90 anos era um feito para poucos, e quem alcançava essa idade mal se levantava da poltrona ou da cama. Com os avanços da medicina e da qualidade de vida nas últimas décadas, porém, os nonagenários, imaginem, senhores, os nonagenários, que há pouco tempo, quem é que era nonagenário há pouco tempo? Ainda agora, olhem para as famílias dos senhores, quem chegou aos 90 anos? E elas estão tratando essas jornalistas das pessoas dos nonagenários. Vamos ver o que elas dizem. Não só deixaram de ser raridade, como vem demonstrando que podem levar uma vida ativa, prazerosa. Empenhado em desvendar a trilha para uma longa, boa vida aos 90 anos, a antropóloga Miriam Goldenberg, já vimos essa antropóloga aqui nas oficinas, acompanhou durante 6 anos o cotidiano de 100 pessoas lépidas e fagueiras nesta faixa etária e listou as características comuns da turma: independência, curiosidade, informação, capacidade de escolha e uma dose elevada de alto astral. Eu vou repetir. Olhem as características que a Miriam Goldenberg, no estudo que ela fez, ela observou. Então, independência, curiosidade, informação, capacidade de escolha e uma dose elevada de alto astral. Todos se exercitam, levam vida regrada, gostam de rotina, desenvolvem algum projeto e desfrutam com avidez o momento presente. A fórmula não é nova, mas surpreende que ela se aplique a uma fase que costuma ser associada a decadência e dependência. Eles representam a nova e possível velhice, que é chegar à idade avançada de forma autônoma, saudável e com propósito, diz Miriam Goldenberg. Distantes da imagem do velhinho, que não dá um passo sozinho e vive na dependência de filhos e netos, os superidosos, como são chamados, nunca param de aprender e estão conectados a todo tipo de novidade, inclusive as tecnologias. Olhem um exemplo disso que ela vai colocar, que elas vão escrever agora. O cirurgião Nobuo Mori lembra que nos anos 60, quando dizia aos amigos e à família que viveria até os 120 anos, era levado na brincadeira. Naquela época, a expectativa de vida do brasileiro não superava 52 anos. Hoje, no auge de seus 97 anos, sente-se disposto e animado com a vida. Até o início da pandemia, ainda atendia 20 pacientes todos os dias em seu consultório em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. As consultas foram suspensas, mas continua a jogar 3 horas de golfe de segunda a segunda e a ler regularmente livros de medicina e filosofia, a maioria em japonês, sua segunda língua. Há 3 anos, passou 24 horas dentro do avião para ir a um casamento no Japão. Se tiver chance, quero viajar de novo. Ainda sou muito jovem, ele afirma. São muitos os exemplos de pessoas assim. Os senhores que acompanham aqui o trabalho, que têm 40, 50, 60 anos, provavelmente não consideravam que talvez tivessem mais 40 anos, quase a vida toda de novo pela frente. E provavelmente muitos terão. E muitos terão mais que isso. Neste momento, muitos filósofos no mundo trabalham a questão da temporalidade. No curso Filósofos e a Filosofia Clínica, que em breve vou colocar online os programas, eu selecionei 2 desses filósofos que estão trabalhando isso. Hoje, o tempo, alguns dizem que o tempo corre demais, que ele se esvai, que nem vem a semana passar. Mal sabem alguns que a impressão em torno disso, por vezes, diz respeito ao fato de estarmos vivendo muito mais, com maior intensidade e maior pulverização do relógio do que jamais em qualquer tempo tenha sido feito. É que muitos estão tão acostumados a uma visão terrível e pessimista das coisas que esquecem que há muitos elementos promissores neste exato momento. E é o que elas colocam aqui. Elas dão muitos exemplos em torno disso e tem uma foto maravilhosa aqui de um senhor deitado no gramado, olhando para o céu, com o chapéu do lado, muito bonito, que é o Nobuo Mori, 96 anos. Um homem que ama a vida. Mas vamos adiante, temos mais elementos importantes aqui a considerar dentro disso. Não é apenas um elemento que talvez alguns estejam sorrindo, pensando, puxa, que bom isso, que bom que poderemos talvez ter muitas novas oportunidades, muitos novos elementos, sim. Só que a nossa sociedade, que já não atende em grande parte a muitos dos que vivem, não tem a mínima condição de lidar com elementos como esses novos nichos existenciais. Ela terá que aprender isso e vai precisar da ajuda de todos nós para que possa atender. Por exemplo, a nossa previdência não tem como, ela não está aparelhada para compreender e para acompanhar uma pessoa que vive até os 90 anos. Como vai ser? A pessoa vai trabalhar até os 50 e depois 40 anos ela vai viver com essa previdência? Não dá. Também os elementos de trabalho. Quantas empresas têm condições de atender uma pessoa de 80 anos? de acompanhá-la dentro de suas partições. Uma pessoa de 80 anos vai precisar de determinados cuidados que uma de 30 nem remotamente precisa. E não me refiro apenas o escritório, mas todas as condições de acesso ao escritório, luminosidade, de adequações na garagem e outros elementos mais, né, para o automóvel da pessoa, para manobrar, elevador, escada, etc, 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 muitas coisas. Assim como o mundo não é aparelhado em muitos lugares para crianças, atender crianças ou para atender animais. Né? Muitos lugares do mundo você vai alugar um imóvel e diz lá, não permitimos animais ou não permitimos crianças. Essas restrições todas novas que começam a tombar e que serão exigências em breve para muitas áreas, muitos vetores. E olhem que eu estou simplificando. Na verdade, há muitas complexidades maiores que essas. Dizer, por exemplo, que hoje uma mulher aos 50 anos pode ter um bebê, aos 40 anos pode ter um bebê, não significa apenas que ela vai colocar uma criança no mundo. Isso mexe com toda a nossa estruturação familiar, de inúmeros aspectos. Uma mulher que tem um bebê aos 45 anos, por exemplo, ela terá às vezes filhos que já têm filhos. E esses filhos que já têm filhos terão netos que vão conviver agora na mesma idade com os filhos que ela está colocando no mundo. Quando foi que houve isso na sociedade dos homens? Um homem que aos 80 anos, 70 anos, resolve namorar. Ele vai apresentar para os filhos, que tem lá seus 55 anos, uma namorada que tem a idade dos mesmos filhos. Como esses filhos interagem? E há inúmeros outros aspectos de várias ordens e vetores e fatores. Nossa sociedade acompanha isso? Nossa sociedade mal dá conta das questões atuais e de muitos problemas que surgem. Ela não é culpada. Nós fazemos a sociedade. Compete a nós conversar sobre esses elementos, ver o que é possível, dialogar com eles, porque eles continuarão. Essa pulverização social, em vários aspectos, elas continuarão acontecendo, em vários segmentos e de várias ordens. E como vamos lidar com isso? É um dos atributos aí dos novos tempos, dos novos pensadores, filósofos, terapeutas, pedagogos, teólogos, está aí. Mais adiante, o texto fala sobre a funcionária pública Nalva Nóbrega, de 93 anos, se casou jovem, teve 5 filhos, fez 3 faculdades e, aposentada do Tribunal de Contas, da... onde está a página? A página... aqui está, desculpem, da União em Natal, não para de se reinventar. Tem 2 livros publicados, o terceiro está no forno, já gravou 6 discos e desde o ano passado protagoniza lives tocando piano em seu canal no YouTube. A gente não pode se abandonar só por causa da idade. É preciso renovar o entusiasmo todos os dias, ela diz. As lições embutidas no cotidiano dos nonagenários pesquisados embasam o novo livro de Miriam, chamado A Invenção de uma Bela Velhice. Envelhecer, de fato, ganhou outro significado nos últimos tempos. Levantamento recente, divulgado nos Estados Unidos, projeta que metade das crianças nascidas no país no ano passado chegará aos 105 anos de idade. Considerem, por favor, o que é isso. Se cada um de nós aqui, eu sei que alguns se construíram pensando, eu vou viver até 60 anos como meu pai, minha avó. Como você projetaria e construiria sua vida se soubesse que nesse momento que você vai até os 100 anos, você teria aí mais 50, mais 60, mais 40 anos de vida? É muito tempo, não é? Muitas coisas, imaginem com as tecnologias e com tudo que temos visto, que será o mundo. Não digo nem daqui 30 anos, daqui 5 anos. Aliás, isso seria uma bela oficina, o mundo daqui 5 anos, com os novos empreendimentos anunciados a partir da pandemia, o mundo em 5 anos promete ser muito diferente do que o entendemos hoje. Bom, o texto prossegue dizendo, o Brasil está envelhecendo rapidamente. Vivemos a chamada transição demográfica com taxas de mortalidade e de fecundidade em franca queda, explica o demógrafo José Eustáquio Alves. No universo dos que passaram dos 90 anos, a ciência qualifica como superidoso aquele que apresenta desempenho intelectual igual ou superior ao de pessoas de 50 a 60 anos em testes de memória, autoconhecimento e raciocínio lógico. Minha família diz que meu cérebro tem de ser investigado, porque me lembro absolutamente de tudo, brinca a enxutíssima Nalva. Soma-se a acuidade mental, um histórico de idoso saudável que não sofre de doenças crônicas e não faz uso de medicação continuada. A beleza da velhice está na possibilidade de ela ser inventada por cada um de nós. Os meus entrevistados são felizes fazendo o que gostam, observa a antropóloga. Essa matéria é muito bonita por nos mostrar uma quebra importante de paradigmas. Essa quebra importante de paradigmas, que agora é feita de uma maneira suave e branda, eu me lembro quando eu comecei a filosofia clínica aqui no Brasil. Final dos anos 80, quando eu ia fazer uma conferência numa faculdade e viajei o Brasil inteiro de norte a sul, leste a oeste, estive em centenas de cidades. E às vezes numa faculdade de medicina, de psicologia, de filosofia, eu falava sobre a inexistência desse conceito de doença, de normalidade, patologia, e às vezes eu não conseguia nem proferir a conferência. Em muitos lugares havia manifestação pública contra essas coisas e eu não conseguia fazer, em muitos lugares eu não pude falar. Quando falava que dizia, mas como que não há doença e normalidade, é preciso? E eu dizia, olha, e se nós entendermos pelas características da pessoa? Não é? Ao invés de falarmos fulano é doente, fulano é normal, fulano é saudável, se nós falarmos em características, mas era um conceito muito novo. Mesmo fora do Brasil, poucos falavam assim. Havia em vários lugares filósofos, médicos já falando sobre isso. Aqui era muito raro e foi muito difícil. Hoje é facilmente compreensível. Se você tenta colocar isso nas faculdades, há 20, 30 anos, mudar conceitos assim era muito problemático. Agora é mais suave, mais brando. Há uma disponibilidade para audição disso em muitos lugares, mas não em todos. E graças a essa flexibilidade para muitas coisas, também nós podemos entender e acolher melhor fatores como esse sobre os 90 anos, 100 anos e vários outros. Tenho vários textos aí de revistas do Brasil e do exterior e de jornais também do Brasil e do exterior separados. Matérias, algumas muito instigantes, para vermos aí nas próximas semanas. Bom, então o texto finaliza colocando alguns outros elementos. Depois de se aposentar e ficar viúva há 2 décadas, Neuza Guerreiro de Carvalho, de 91 anos, ela voltou às salas de aula na USP, onde se formou em 1951 e já havia concluído meia centena de cursos semestrais. Ela diz: eu não quero ficar parada no tempo. Tenho um blog onde eu escrevo um diário, faço reuniões virtuais e compro tudo pela internet, conta Neuza. E ela aparece aqui numa foto muito bonita com o mar ao fundo. Que foto linda essa. E ela diz aos 93 anos, olhem o que ela fala. Nalva Nogueira, 93 anos. Eu continuo muito vaidosa. Uma pessoa da minha idade não pode se largar. Tenho mil atividades, escrevo, pinto. E desde o início do isolamento venho postando lives, tocando piano em meu canal no YouTube. Nalva Nóbrega. Que linda foto, que linda mulher, que beleza. Que é emocionante ver ela com o mar ao fundo, posando para a fotografia, o cabelinho feito, o rostinho sorridente, delicado. Em contraposição à velhofobia, o medo de ficar velho, somado à discriminação contra quem já chegou lá, idosos bem resolvidos agora costumam esbanjar velho-euforia. Colocou entre aspas um neologismo. Velho-euforia. Esmerando-se em dispensar a opinião alheia. Aventurar-se a fazer o que realmente quer e aprender a dizer não. Bom humor, fé religiosa também são apontados como ingredientes de uma velhice mais saudável. O psiquiatra americano Gene Coyne, pioneiro na saúde mental geriátrica, aliás, qualquer hora vamos fazer uma aula sobre um livro dele que é lindíssimo, é muito bonito, ele é realmente um dos pioneiros. Coyne ressaltou ainda em seus livros a importância da criatividade, que em qualquer idade ajuda a pessoa a renovar paixões e a se reinventar. Abre aspas, é preciso aceitar a passagem do tempo, viver o hoje e parar de achar que quando jovens a vida era melhor. Fecha aspas, frisa o artista plástico de Niterói, David da Costa, de 92 anos. A medicina comprova que a genética é responsável por 30% da vida longa. Os outros 70% dependem da forma como cada um escolhe como vai envelhecer. Todos os mais de 90 anos ouvidos para esta matéria foram vacinados contra a Covid-19. Termino o texto. Muito bonito, muito inspirado. São muitos, viu? O jornal The Guardian, um jornal inglês, publicou recentemente uma matéria que eu separei para nós vermos aí na próxima semana. Muito bonita. Também sobre esses novos nichos existenciais. Isso acarreta uma série de elementos muito importantes, muito promissores. Antes nós tínhamos quase uma linha reta. Lembram como é que era? A infância, a juventude, velhice. E parece que entre as áreas não havia nada, havia um abismo, um fosso. E agora elas estão preenchidas de uma série de elementos, de subdivisões, de não divisões, porque alguns parece que povoam várias áreas ao mesmo tempo. Este é mais um dos desenvolvimentos para os novos dias, para os novos tempos. Assim como temos muitos elementos preocupantes, temos muitos elementos promissores e muito bonitos para a nossa época. Considerar tanto uns quanto outros é parte do nosso exercício filosófico, né? Da nossa caminhada. Por hoje chegamos ao final do nosso trabalho. Eu agradeço a presença de vocês. Alguns terão aula daqui a pouco, 19 horas. Até amanhã, pessoal. Um bom descanso a vocês. Uma boa noite.